Eu tomo posse das portas abertas, eu tomo posse da cura e da vida, eu tomo posse do fim das feridas, eu tomo posse do amor e o perdão, eu tomo posse dessa salvação, eu tomo posse.
Tomou posse, o hino que ouvimos aí com Daniel e Samuel, no programa musical Cânticos de Sião. Basta somente nós tomarmos posse da benção que está preparada para cada um de nós. Vamos ouvir mais uma música no programa musical Cânticos de Sião, com os mensageiros da paz, o hino Criação. Aí ouvimos aí com os Mensageiros da Paz, o hino Criação, Mensageiros da Paz. Vamos ouvir mais um com Gerson Rufino. Vamos ouvir o hino A Jumenta Vai Falar, Gerson Rufino.
Deus está mandando ir ao profeta Jonas. Você quer fugir? Deus manda você falar. E qual Zacarias você quer ficar? Deus manda dar a mensagem, porém na caverna tenta se esconder. Você se esquece de muitos profetas, não quiseram se render. Nem a Jezabel e aos deuses do Egito alega, não é só você. Deus entra na cova, Deus entra no fogo, Deus abre o mar vermelho, Deus usa menino pra matar gigante quando não se tem guerreiro. Deus usa jumenta, fala com profeta quando falta homem para Deus usar. Se o Senhor ordena e você não quer ir, a jumenta vai falar. Deus está mandando ir, e qual Eliseu é se despedir. Deus manda você falar, e tal qual a Moisés você diz não dá. Deus te manda guerrear, e qual Gideão quer se recusar. Eu sou muito pobre, tem gente mais rica, manda outra em meu lugar. Deus chama valente, varão valoroso, crente de guerra e de altar. Deus entra na copa, Deus entra no fogo, Deus abre o mar vermelho. Deus usa o menino pra matar gigante quando não se tem guerreiro. Deus usa a jumenta, fala com o profeta quando falta homem para Deus usar. Se o Senhor ordena e você não quer ir, a jumenta vai falar. Se o Senhor ordena e você não quer ir, a jumenta vai falar.
Aí ouvimos aí com Gerson Rufino, A Jumenta Vai Falar, Gerson Rufino. Vamos continuando com o programa musical Cânticos de Sião. Vamos ouvir mais um lindo hino. Agora, Deus Cuida de Mim.
FM 107.5.
Necesito aprender un poco aquí, necesito aprender un poco ahí, necesito aprender más de Dios, porque es el que cuida de mí. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren aquí. Necesito aprender más de Dios, porque es el que cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí en la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo tu santa casa. casa y no ando solito, no estoy solito porque Dios cuida de mí, Dios cuida de mí. Solito, no estoy solito porque Dios cuida de mí. Si en la vida no hay dirección, necesito tomar decisión. Yo sé que existe alguien que me ama y su mano él me quiere dar. Si una puerta se cierra aquí, otra puerta se abre allí. Necesito aprender más de Dios, porque es él quien cuida de mí. Dios cuida de mí, en la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo tu santa casa y no ando solito, no estoy solito porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, en la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo tu santa casa y no ando solito, no estoy solito porque Dios cuida de mí.
Deus cuida de mim, lindo hino que ouvimos aí, muito bonita a letra deste hino, Deus cuida de mim. Mais um hino, vamos ouvir agora Manchete, cantando aí os Canarinhos de Cristo.
Eu queria um pouquinho de espaço em uma manchete de um grande jornal, pra dizer quem é o nosso povo, o que nós estamos fazendo no mundo atual. Dizer que são 30 milhões de crentes espalhados em nosso país, mas eles não falam nada. Mas eles não falam nada. No jornal não fala que o mundo falou. No meio dos crentes o céu enxergou. Mas não importa pra nós, que vale é ser vencedor. Queria escrever que existe um Deus verdadeiro sobre todas as coisas. Falar com minha voz bem alta, que todos os problemas só Deus pode resolver. Por mais que Jesus mande fogo e faça milagres em todo lugar, mas eles não falam nada, mas eles não falam nada. No jornal não fala que o mundo falou, no meio dos crentes o cego enxergou. Mas não importa pra nós, que vale é ser vencedor.
Estamos aí com os Canarinhos de Cristo, o hino Manchete. E aí estamos chegando ao final de mais um programa musical Cânticos de Sião. Queremos agradecer a todos vocês que passaram esses minutos abençoado ouvindo essas lindas mensagens musicais. Só resta dizer que Deus continue abençoando a todos. É o que deseja o seu irmão em Cristo, Elias Moser Venturini.
Friburgo apresentou Musical Cânticos de Sião. Apresentação Elias Moser Venturini.
Mais um dia acrescentado em nossas vidas. Começa agora Madrugada com Deus, a sua madrugada na melhor companhia. Sucessos de todos os tempos e estilos, numa seleção especial para você. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Bom dia!
músicas que as rádios não tocam mais. Aqui na 107 nós tocamos.
1:08.
Deus te abençoe e te guarde nesta longa estrada da vida.
Deus disse que nesse mundo teríamos problemas e aflições, mas Ele prometeu que estaria sempre do nosso lado. Vamos cantar juntos?
Contigo eu andei em segurança, de mim afastas todo o mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor.
E se eu andar
pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu vou, tua vontade me seguirá.
Oh,
Friburgo FM 107.5, a emissora das montanhas.
Ouça agora a palavra do pastor. Uma mensagem que pode mudar a sua vida.
Graças a Deus, glórias ao nome bendito do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nosso Senhor e Salvador. Por aqui, pastor Silas Raul, vosso amigo, vosso irmão, vosso parceiro. Você aí ligado na Rádio Nova Friburgo. Tamo junto, galera. Hoje nós vamos meditar na palavra do Senhor. Na verdade, é uma mensagem, né? Eu costumo fazer uma pregação aqui bem expositiva. Hoje é mais uma meditação, né? Estamos aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no verso 6. Diz assim, palavras do nosso Senhor, diz assim. Vamos lá, rapaz, acha esse troço. Mas tu, quando entrar, orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora teu pai, que vê o que está em oculto, e teu pai, que vê o que está em oculto, te recompensará. Tu, quando entrares no teu quarto, fechando a porta, ora teu pai, que vê o que está oculto, e teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Amém. Palavras de Jesus no Sermão da Montanha, orientando o crente a fazer a sua oração devocional, a ter o seu momento devocional a sós com Deus. Eu quero elencar nessa ocasião com você, querido ouvinte da Rádio Nova Friburgo, três dimensões da vida cristã. Não que não existam outras, mas eu quero elencar as três que eu considero as mais importantes para que você desenvolva sua vida cristã, para que você tenha êxito nessa jornada de seguimento de Jesus. A primeira delas é uma vida devocional pessoal, você e Deus. Hoje nós vivemos um momento em que muitos crentes, possivelmente fugindo de atritos interpessoais, interdenominacionais, intereclesiásticos, acabam se isolando e permanecendo nessa dimensão da vida cristã, que é a vida devocional pessoal. Ora, esta dimensão é uma dimensão muito importante, é uma dimensão essencial da vida cristã, de ser essa vida devocional pessoal, intransferível. É você e Deus, Deus e você. Você sozinho no seu quarto buscando a Deus. E isso é muito importante. Eu vou te dizer que se você não tiver esse momento a sós com Deus, dificilmente a sua vida cristã vai frutificar. Você não vai ter amadurecimento, não vai ficar fortalecido, não vai crescer na graça e na misericórdia de Deus. Porque é necessário ali aquela dimensão da vida cristã em que o cristão ele está a sós com Deus no seu quarto, ou seja onde for. Eu, quando era do exército, eu ficava na guarita lá em oração, meditando na palavra de Deus, porque eu não dava para segurar no fuzil e ao mesmo tempo na Bíblia, mas eu estava ali meditando, né? A palavra de Deus está no nosso coração, na nossa memória também, e eu ficava cantando hinos ali baixinho na madrugada, ali na guarita do quartel. Portanto, essa devoção pessoal que o cristão tem que ter, essa dimensão da vida cristã que eu poderia chamar de devoção pessoal, é o crente e Deus. Muitos têm se privado de outras dimensões da vida cristã, acreditando que esta é autêntica, esta é a única, esta é a mais forte e esta é a garantidora. É um engano, isso é falta de conhecimento da Bíblia. Às vezes o crente está tão machucado com os irmãos, com a liderança da igreja, que vai se recuando e ele começa a repetir para si mesmo essa palavra de que ele busca Deus sozinho, a igreja é ele, e essas conversas fiadas de sem igreja. E aí o que acontece? Ele acaba acreditando nessa mentira E quando ele vê a vida cristã dele, está enfraquecida, porque essa é apenas uma das dimensões da vida cristã. Eu estou me detendo apenas no Novo Testamento. Poderíamos ir também para o Antigo Testamento, mas vamos nos deter no Novo Testamento. Então, lendo apenas esse versículo, haveria outros também, mas eu quero me deter apenas nesse, a orientação de Jesus. Quando entrares no seu aposento, fechando a porta, ora em secreto. Essa é uma dimensão importante da vida cristã. Muito bem, agora eu quero ir a outra dimensão da vida cristã, que está em... É maravilhoso a gente pesquisar a palavra de Deus, irmos aqui juntos, aqui você, ouvinte da Rádio Nova Friburgo. Eu quero agora ir em Atos. Você está ouvindo aqui a mensagem do seu parceiro, pastor Silas Raal, na Rádio Nova Friburgo. Olha aqui, Atos capítulo 3, verso 1, diz assim: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre da mãe estava coxo, o qual todos os dias punham a porta de Formosa, do templo, chamada Formosa, para pedir esmola. Bom, aqui nesse capítulo 3 segue então a cura maravilhosa desse homem coxo de nascença, né? Coxo de nascença é a que segue aqui a manifestação do sobrenatural de Deus. Mas não é nisso que eu quero me deter. Eu quero deter-me no seguinte pensamento: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, à hora nona. Então eu quero te dizer que aqui nesse momento, já a igreja de Atos em pleno funcionamento, Jesus Cristo já havia sido levado aos céus. Pedro e João representam um segmento muito importante dos apóstolos, né? Digamos, dois dos principais apóstolos, Pedro e João. E aqui você vê que Jesus já havia sido elevado aos céus. E, no entanto, veja que coisa linda. Pedro e João estavam o quê? Perseverando no templo. Porque tem muita gente que diz que não tem que ir no templo, né? Que você pode ficar na sua casa, na igreja. Pois eu quero repetir para você o que eu ouvi do pastor Luiz Gustavo, ali da Igreja Presbiteriana. Uma coisa maravilhosa. Ele falou: olha, para que esses templos, para que as igrejas, os templos locais estejam abertos, muita gente derramou o seu sangue, muita gente foi morta na história da igreja, muita gente foi perseguida e morta. Existe o sangue dos mártires no chão do templo. Cara, eu fico arrepiado só de falar isso. Para que tenhamos o direito de ir ao templo, muita gente morreu. E tem gente que fala agora que a dimensão, que o templo não existe, que isso é balela, que isso é coisa de homem, que... Então, eu estou lendo aqui em Atos 3, que João e Pedro iam ao templo à hora nona, quer dizer, 3 horas da tarde. Eles tinham o hábito de frequentar o templo. Houve um momento em que houve uma dispersão do templo por uma questão político-religiosa. Mas por muito tempo os discípulos permaneceram no templo. Eles só pararam de ir ao templo quando eles foram expulsos, né, por aquele edito lá do judaísmo do primeiro século, né? Foram expulsos, né? Mas até então eles estavam frequentando o templo, eles adoravam ir ao templo, eles gostavam, né, no bom sentido. Jesus também tinha um amor enorme ao templo, prova disso que Jesus... Ele, naquele episódio dos vendilhões do templo, ele é tomado de uma ira, de um ciúme sagrado, uma ira santa, um ciúme sagrado, e passa a jogar tudo no chão e fala: a casa do meu pai será chamada casa de oração, mas vós transformardes em covil de salteadores, porque ele viu o comércio no templo. Jesus amava o templo, e ainda quando Jesus... está lendo lá o livro do profeta Isaías, e ele fala: hoje se cumpriu essa palavra. Também o apóstolo Paulo, em várias citações, ele é encontrado na Bíblia dentro do templo ensinando as escrituras. Então, os discípulos aqui nesse capítulo 3, o Espírito Santo já havia descido e batizado os apóstolos, e mesmo assim eles estavam frequentando o templo às 3 horas da tarde. Dá a entender em toda a Bíblia que era comum eles irem ao templo judaico, e posteriormente o templo cristão foi surgindo lá para o século 3, século 4, de uma forma natural. Me parece que foi encontrada uma ruína de 2 casas que foi derrubada a parede no meio delas, e teria sido aquele o primeiro salãozinho de igreja, lá para o século 3, mais ou menos, ano 270, 280. Então veja só que a dimensão do templo, ou seja, o lugar onde se reúne para ouvir a pregação de Cristo, do Evangelho, para cantar louvores, é um lugar também que é parte da dimensão da igreja. Ah, Silas, mas a igreja não é o templo, a igreja é eu e você. Tudo bem, também nós somos parte de uma dimensão da vida cristã e da igreja, que é o crente individualmente, a devoção pessoal, conforme eu falei. Mas não se limita a isso. Não é porque você brigou com o pastor, não é porque o pastor te tratou mal, porque o irmão te tratou mal, o irmão vacilou com você, que isso vai ser apagado. Está na Bíblia. Você pode estar chateado com a igreja por algum motivo, até por algum motivo justo, mas você não pode dizer que não existe a dimensão do templo na vida cristã. Existe essa dimensão do templo, aonde o lugar em que nós adoramos a Deus e ouvimos a pregação do Evangelho é também parte da vida cristã. É uma outra dimensão. Isso é bíblico. Então, você tem que entender que existem várias dimensões na vida cristã. Uma delas, nós já vimos, é a dimensão pessoal, devocional do crente e Deus, sozinho ele e Deus. Temos, portanto, a dimensão do templo, que é aquele lugar onde normalmente, em condições normais, para quem pode, se reúne para adorar a Deus, cantar louvores, ouvir a pregação do Evangelho. Essa é uma segunda dimensão da vida cristã. Ela é uma dimensão maravilhosa, é necessária. Tem problema? Tem, claro. Aonde você tiver várias pessoas em convívio, haverá problemas. Assim é. Você falar que o templo, o lugar onde a gente se reúne para adorar a Deus, não tem uma significação especial, é a mesma coisa que você pegar aquele quadrinho que está na sua parede aí, de algumas pessoas, onde está escrito Lar Doce Lar, e jogar fora. Não é verdade, né? Nós sabemos que quando a gente chega de uma viagem, viajou vários dias, vem de um trabalho, chega na nossa casa, aquele lugar que nós chamamos de casa, ele tem um significado especial. Os lugares são de significação social, emocional, para o ser humano. É assim que nós somos. Nós somos seres espirituais, mas também somos seres que habitam em corpos, e os corpos precisam de lugares. Então nós temos uma dimensão especial, espacial na nossa existência, ou seja, do espaço. Por isso nós temos uma relação emocional com os lugares aonde nós frequentamos. A nossa casa tem um valor todo especial. É um, ele é um elo para uma afetividade familiar. O templo também, ele passa a trabalhar como um símbolo, um simbolos, quer dizer, um lugar que se unem os valores, que é como se fosse, ritualisticamente, um portal para a eternidade. O que que Jacó fala quando vê os anjos subindo e descendo? Esta é a casa de Deus, a porta dos céus. Então, quando a gente vai à igreja, nos momentos de grande luta pessoal, você entra no templo E você fecha os olhos e você tem aquela consolação ali. A palavra de Deus fala em todo o Antigo Testamento: meus olhos e ouvidos estarão atentos às súplicas que são feitas deste lugar. Você vai ouvir as palavras de Jesus, que ele ardia no coração dele um amor e um ciúme sagrado pelo templo. O apóstolo Paulo também pregava, ensinava no templo todos os dias, está na Bíblia. Está aqui João e Pedro indo ao templo orar, mesmo depois do batismo com o Espírito Santo. Veja que o templo tem um lugar especial na vida cristã. É um fato, não adianta você ficar com raiva de mim porque você não quer ir à igreja mais, não quer ir no templo. Há momentos que a gente se magoa e faz bem até se afastar um pouquinho, é verdade. É normal, é da vida cristã, mas você tem que entender que estar no templo é parte da dimensão da vida cristã, é uma das dimensões de vivência do cristianismo. É assim que o cristianismo surgiu, é assim que o segmento de Jesus permanece, indo ao templo. Ah, tudo bem, o cara está no submarino nuclear lá no meio do Polo Norte, lá 500 metros de profundidade, não vai dar para ir no templo. Tudo bem, tá certo, está em uma missão espacial, tá doente em casa, não dá para ir no templo, tudo bem, mas para quem pode, isso é parte da dimensão da vida cristã, isso é uma das dimensões. E por fim eu quero ressaltar uma outra dimensão que é diferente do templo. Então, várias dimensões, né? Mas eu estou ressaltando apenas três. A outra dimensão está em Hebreus, no capítulo 10. Verso 25 é uma dimensão muito significativa, onde a gente sabe que o apóstolo Paulo fala assim: olha, não deixei as vossas congregações como é a costume de muitos. Está aqui, Hebreus capítulo 10. Então veja que o congregação e templo podem ser a mesma coisa e podem ser coisas diferentes. Por exemplo, eu me congrego, eu me reúno na casa de um irmão, aonde toda quarta-feira tem uma oração, tem um café, tem um bate-papo. Isso é uma congregação. Isso é uma congregação. Ah, tudo bem, no templo também os crentes se congregam, beleza. Mas há congregações também que são em caráter mais próximo. São as células, por exemplo, as células que a gente chama de célula, né? As células familiares. Não são no templo, mas são congregações. Então me parece que essa palavra de congregação, aonde também há outras referências bíblicas, que não dá para citar tudo porque a gente não teria tempo aqui, no capítulo 10 de Hebreus, verso 25, diz assim: não deixando a vossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, também quanto vedes que se aproxima aquele dia. Então o apóstolo Paulo aqui dá uma ordem clara, não é um conselho: não deixe de se congregar, não deixe de se reunir com outros irmãos, não deixe de estar junto, de caminhar junto, de sentar, tomar um café, comer um pãozinho, bater um papo. As congregações, não deixe de se reunir com outros crentes. Às vezes a pessoa tem também isso, às vezes a pessoa, o outro extremo, tem um extremo que a pessoa fica na primeira dimensão da vida cristã, a pessoa só fica orando sozinha no quarto. Aí ele fala: não, a minha igreja é esse quarto. Aí tem o outro extremo, que o cara é templólatra, o cara tem templolatria, adorador do templo, o cara do templo em si, não é de Deus no templo, é do templo mesmo. Então ele entra no templo, não fala com ninguém, não se comunica com ninguém, sai do templo e ele acha que garantiu a vida cristã dele, a qualidade da vida cristã. Negativo. Não. É, a dimensão de ir ao templo é uma, a dimensão devocional é outra, e a dimensão da congregação com outros irmãos, aqui eu vou botar comunhão também, é outra. Então aqui é uma terceira dimensão da vida cristã que eu considero importante não deixei as vossas congregações. Quer dizer, você tem que não apenas estar no templo, onde quer que seja, mas estar congregado, estar em comunhão com outros crentes, falando da vida, da fé, da salvação, da Bíblia, dos cânticos, em orações, compartilhando admoestações. Isso é congregar, isso é ter comunhão com o povo de Deus. Então, concluindo aqui agora sim, vemos três dimensões da vida cristã. Uma, a vida devocional e pessoal de oração, leitura da palavra, só você e Deus, Deus e você. Outra, o templo, aonde realmente o templo é feito de tijolo, de barro, de pedra ou de pau, como tem lá no Amazonas, igrejinhas de madeira, de varas de bambu. Aliás, na África é muito normal as igrejas se reunirem na floresta, né? Já vi alguns vídeos no YouTube emocionantes, o povão sentado assim nos bancos de madeira, assim, céu aberto, né? Com as árvores em volta e fazendo cultos maravilhosos, bem característicos ali do povo africano, muito lindo e emocionante. Aquela alegria, e no meio daquilo tudo você ouve um aleluia meio diferente, é maravilhoso. Então, o templo ali no caso deles é assim, mas existe o templo, é uma dimensão da vida cristã, e existe também a congregação, que você pode estar na casa dos irmãos, na padaria, na esquina, na praia. Eu que sou de Copacabana, quando eu morava no Rio, a minha galera depois do culto ia pra praia, a gente ficava lá sentado, às vezes de manhã também a gente estava ali orando, conversando, evangelizando. Então vemos três dimensões da vida cristã: a pessoal devocional, a vida cristã do templo e a vida cristã de comunhão e congregação. Três dimensões da vida cristã. Eu creio, eu penso, que se você seguir enfatizando essas três, nem se isolando em uma, nem se isolando em outra. Você não pode se isolar só no devocional no seu quarto, nem você pode se isolar só no templo. Entrou e saiu. Eu já ouvi um amigo falando: não, eu gosto de entrar numa igreja grande, que eu entro, saio, não falo com ninguém, aí não tenho problema. Olha só. E o outro também, e existe a possibilidade de se isolar apenas em congregações, ou seja, o cara vai lá na casa da irmã, que tem uma oração, um cafezinho com bolo, ele não tem a vida devocional e nem vai ao templo. Olha que interessante. Mas se você quer ter uma vida cristã fortalecida, firmada na rocha, com saúde espiritual, você siga meu conselho. Você tem uma vida cristã devocional, pessoal, número um. Você tem uma vida cristã no templo, porque nós precisamos desse contato com os lugares. Os lugares exercem uma relação positiva com o ser humano, porque somos seres espaciais, né? Habitamos no espaço. E terceiro, congregação e comunhão, três dimensões da vida cristã. Deus te abençoe, firme no projeto, que é Jesus de Nazaré. Continua nessa força. Deixo essa meditação, essa orientação, essa palavra para você. Aqui, pastor Silas Raul, se despedindo de você, querido ouvinte da Rádio Nova Friburgo. Até a próxima, um grande abraço, beijo no coração. Tchau.
Você está ouvindo a Nova Friburgo FM. A sua melhor companhia. 1:42.
A ti eu entreguei a minha vida por completo, e você me recebeu. Estou tranquilo, pois hoje eu sei quem cuida de mim, e também sei que o mais ele fará. Do céu e toda natureza que criastes com toda a tua glória. Teu amor é tão grande por estou tranquilo, pois hoje eu sei quem cuida de mim e também sei que o mais ele faz.